Muito prazer. Eu sou Jacques Mick, eu sou professor do Departamento de Sociologia e Ciência Política da Universidade Federal de Santa Catarina e fui escalado pelo meu departamento para dar essa disciplina de sociologia aplicada à administração no curso de graduação à distância em administração. É um prazer interagir com você. Eu espero que você goste do planejamento dos conteúdos dessa disciplina, das atividades que a gente programou e também, enfim, de todo o processo, de todos os elementos previstos no plano de ensino. Eu pretendo usar as videoaulas para, orientar melhor o estudo e para complementar os conteúdos expostos na bibliografia da disciplina. A estratégia didática que eu decidi adotar põe em confronto as afirmações do livro didático com as ideias de dois outros autores. Um deles é a Introdução à Sociologia, oferecida pelo sociólogo inglês Anthony Giddens, e a outra é a Sociologia da Empresa, desenvolvida por um sociólogo francês chamado Renaud Saint-Saulieu. Eu optei por fazer isso porque eu senti falta no livro base da disciplina de conceitos elementares sobre a sociologia. Eu imagino que você tenha estudado sociologia no ensino médio, mas acho que, como muitos dos meus ex-alunos, talvez não tenha sido uma experiência muito boa. Então, acho muito importante revisar fundamentos da sociologia que podem ajudar você a realizar uma leitura crítica do livro base da disciplina. Então, eu sugiro que você comece a estudar cada unidade, portanto, pela leitura complementar. Os capítulos do livro de Giddens, nas unidades 1, 2 e 3, e o texto de Saint-Saulieu, nas unidades 4 e 5. Só depois disso, leia as unidades da apostila. As atividades de aprendizagem vão explorar o confronto entre as ideias dos autores, as ideias da apostila e as ideias da bibliografia complementar. A ideia é estimular em você a leitura crítica da apostila mais do que a simples apreensão dos conteúdos que estão lá previstos. As próximas videoaulas vão reforçar os conteúdos de sociologia básica em diálogo com o tema, os temas das unidades 1, 2 e 3. Vão tratar da herança intelectual dos clássicos da sociologia, Emile Durkheim, Max Weber e Karl Marx. A última videoaula vai tratar de problemas contemporâneos, especialmente a sociologia do trabalho no capitalismo contemporâneo. Essa última unidade, essa última videoaula, tem linha direta com os conteúdos das unidades 4 e 5 do livro base da disciplina, onde se trata da cultura das organizações. No restante da videoaula de hoje, dessa videoaula aqui, eu quero refletir sobre a relação entre a sociologia e as estratégias de modernização. Um pouco para pensar qual pode ser a contribuição de uma disciplina como essa de sociologia aplicada à administração para a sua aprendizagem, na área de gestão de empresas ou de gestão de organizações ou mesmo de gestão do Estado. As ciências sociais começaram a surgir no final do século XIX para propor respostas a um conjunto de transformações que configuraram a sociedade moderna. Essas transformações são de base industrial e capitalista, e elas ocorreram sobretudo a partir do século XVIII. Essas mudanças introduziram gradativamente novas formas de produção e de estruturação das relações sociais. Elas inauguraram novas formas institucionais e políticas, assim como modificaram valores e afetaram a conformação de identidades coletivas e também de identidades subjetivas. Elas constituíram, em suma, novos modos de vida. As mudanças, longe de serem espontâneas ou inevitáveis, foram frutos de violentos embates entre diferentes grupos que ora eram partidários de modernas e revolucionárias ideias, ora eram partidários de instituições e práticas tradicionais e mesmo da aristocracia. Para alguns, as mudanças se afiguravam como promissoras e geravam entusiasmo, porque elas valorizavam o que eles acreditavam ser inevitável, um desejável progresso social, tecnológico e científico. Já para outros, essas mudanças eram vistas como negativas, porque elas corroíam a base na qual estava estabelecida a ordem então vigente naquela sociedade. E com essa perspectiva, esses atores sociais enfatizavam a preocupação com a ampla crise que tais mudanças poderiam precipitar. Essas transformações desafiaram intensamente os pensadores da época, que tentaram compreender ou explicar os acontecimentos, assim como dar resposta aos problemas e demandas que se avolumavam, e colocavam sob pressão e risco a própria estabilidade social, a própria ordem social. A crise, então, fecundava a reflexão, uma reflexão da sociedade sobre ela própria, e ela expunha conflitos políticos e ideológicos. É nesse ambiente que a sociologia emergiu, procurando construir um diagnóstico dessas transformações. É por isso que ela é tão importante hoje, num mundo novamente em mudança. Há uma relação íntima entre a explicação sobre a origem do capitalismo ou da natureza da sociedade moderna e industrial e o próprio fortalecimento da sociologia através do trabalho dos seus clássicos. E as ideias sobre a sociedade não podem ser desvinculadas das próprias condições sociais da época e dos desafios que são postos a quem se propõe a refletir sobre elas. Isso vale para os clássicos e vale para os contemporâneos, evidentemente. Karl Marx, Emile Durkheim e Max Weber são clássicos para a sociologia porque as suas obras constituem matrizes de pensamento que são vitais para esse campo intelectual. Cada um deles, com um entendimento particular de qual seria o papel do conhecimento, empenhou-se em contribuir e responder, de alguma forma, às inquietações de sua época. Fosse para transformá-la, como queria Karl Marx, para realizar diagnósticos precisos dos problemas, para resguardar o equilíbrio e a ordem social, o objetivo de Emile Durkheim, ou para compreendê-la com mais acuidade e objetividade, sem tomar partido, disponibilizar essas bases de conhecimento para a tomada de decisões políticas, objeto central da sociologia de Max Weber. Para Karl Marx, a origem do capitalismo deve ser buscada na acumulação primitiva de capital. Isso é, no processo histórico que dissocia o trabalhador dos meios de produção e que permite o acúmulo de capital que constituirá o ponto de partida do modo de produção capitalista. O autor sustenta, numa das suas obras mais conhecidas, O Capital, que a gênese do capitalismo industrial não ocorreu de maneira gradativa porque uma lenta transformação de servos, criados, pequenos artesãos ou de trabalhadores assalariados em prováveis capitalistas, não responderia de forma alguma às necessidades do novo mercado mundial, criado pelas grandes descobertas dos finais do século XV, que resultaram na colonização da América inteira. Marx argumenta que a Idade Média havia legado duas formas distintas de capital. De um lado, o capital usurário, do outro lado, o capital mercantil. E essas duas formas foram responsáveis pela acumulação primitiva do capital, o capital dinheiro, que foi transformado depois em capital para a indústria. No entanto, para que esse processo se realizasse, eles precisaram cair os entraves do sistema feudal no campo e da organização corporativa na cidade. Além disso, o capital precisava crescer, e isso se realizou de forma dramática, também através do processo de expansão ultramarina, com o descarado saque das colônias por mercadores, armadores, grandes funcionários e financistas, os cargos rendosos a serviço da coroa, como escreveu Marx. Marx registra que os despojos conquistados fora da Europa, mediante o saque, a escravidão, o extermínio das populações conquistadas, refluía à metrópole para converter-se em capital. A isso somava-se a dívida pública, que se convertia em uma das mais poderosas alavancas da acumulação primitiva. Os grandes bancos adornados com os títulos nacionais, as verdadeiras sociedades de especuladores privados, davam com uma mão e recebiam com a outra. A dívida desembocaria no moderno sistema tributário, criado com o intuito de obter recursos através dos impostos para o pagamento de compromissos do Estado. Protecionismo e guerras coloniais ainda ampliavam a expropriação e o acúmulo de capital. Os impactos das transformações que esses processos traziam eram gigantescos. À medida que o capitalismo se expandia, ganhava força, por um lado trazia novas possibilidades para as populações da época, por outro lado trazia brutais consequências. Com sua marca profundamente urbana, o capitalismo se desenvolvia com outro signo que o do mundo eminentemente rural e representativo da tradição desse modelo econômico, social e cultural em declínio ao qual o capitalismo se opunha. Assim, a expressão mais emblemática do novo sistema emergente se deixava perceber através da vida das cidades, que cresciam, embaladas pelo dinamismo econômico por um lado, pela sedução da densidade da sua vida social por outro, e ao mesmo tempo expunham a faceta caótica e desigual do sistema nascente. O Max Weber, já no livro mais famoso dele, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, foi publicado originalmente em 1904, 1905, expõe argumentos para responder à indagação de por que, afinal de contas, o capitalismo se desenvolveu no Ocidente e não em todos os lugares ou em vários outros lugares. Que fatores, especialmente fatores não econômicos, poderiam explicar a promoção desse surto de desenvolvimento na Europa do século XVII em diante? Assumindo o desafio de tentar compreender esse fato histórico, a diferença de sua particularidade histórica, essa forma nunca antes vista na história da acumulação de riquezas, Max Weber encontrou o que ele chama do espírito do capitalismo. Trata-se de um conjunto de crenças e valores sustentados por comerciantes industriais que constituíam um verdadeiro estilo de vida. Isso se manifestava na seguinte equação: um forte impulso para a acumulação de riqueza, mais autocontrole, sobriedade e frugalidade, mais reinvestimento. O centro da teoria de Weber era que essa normativa de vida, esse estilo de vida, derivava do impacto da religião protestante, particularmente sustentada pelos puritanos e pelos calvinistas, no intuito de responder ao chamado para trabalhar, a vocação e expor o reconhecimento dos sinais de sua eleição ou de sua predestinação, um vínculo entre a atividade terrena e a conexão divina. Mas como isso se dava? Através do empenho no dever profissional, o que levava à prosperidade material. Essa prosperidade devia vir associada a uma vida frugal, que se chama de ascetismo. Para Max Weber, essa atitude expunha um verdadeiro estilo de vida revestido de uma época. Weber argumenta que a origem e a força desse modo de vida, o espírito do capitalismo, não poderiam ser explicadas a partir de uma única causalidade econômica. Num conjunto de frases, num parágrafo que ficou bem famoso, Weber escreveu: para que um modo de vida tão bem adaptado às peculiaridades do capitalismo pudesse ter sido selecionado, isso é, pudesse vir a dominar os outros, ele teve de se originar em alguma parte e não apareceu em indivíduos isolados, mas como um modo de vida comum a um grupo inteiro de homens. Essa origem é que precisa ser explanada. Com referência à doutrina do mais ingênuo materialismo histórico, de que tais ideias se originam como um reflexo ou como superestruturas de situações econômicas, somente podemos opinar mais detalhadamente numa ocasião posterior. Nesse caso, a relação causal é certamente inversa daquela sugerida pelo ponto de vista materialista. Ou seja, aqui ele se opõe claramente à interpretação marxista, no sentido de dizer o seguinte: bom, fundamentalmente há fatores de natureza cultural que ajudam a conformar o sistema econômico, e não, ou seja, a relação não é unicamente no outro sentido, de que um sistema econômico produz consequências de natureza cultural ou simbólica. Max Weber, portanto, explora outras causas para a origem do capitalismo, calcadas no peso da religião, e opondo-se ao que ele considera um ingênuo materialismo histórico, que reduziria a sua explicação a uma única variável econômica. Finalmente, a gente pode esboçar, nessa introdução, uma única perspectiva, uma última perspectiva sobre esse tema, agora sob a visão do pensador Émile Durkheim. Ao buscar os fatores que teriam dado origem ao surgimento do que ele classificaria como sendo a sociedade industrial, Durkheim encontra as mudanças na divisão do trabalho, que geram novas formas de solidariedade social. Em Durkheim, as lutas de classe e as tensões encontradas no desenvolvimento das sociedades na Europa no século XIX não indicam o aparecimento de uma nova forma de sociedade de classes, o capitalismo, mas derivam das tensões inerentes à transição da solidariedade mecânica para a solidariedade, porque ele chama de solidariedade orgânica. O conflito de classes expressa a realização incompleta da solidariedade orgânica na recém-desenvolvida ordem industrial. Portanto, haveria mais ordem e menos confronto à medida que a solidariedade orgânica se espalhasse mais homogeneamente nas sociedades. Durkheim é um sociólogo da ordem, não um sociólogo do conflito, ao contrário de Marx, que prioriza o conflito. Por isso, na base da tentativa de Durkheim de criar a sociologia como um objeto de conhecimento próprio, distinto de outras ciências, a missão que ele previu para a sociologia é fazer um diagnóstico e auxiliar na identificação do que ele chamava de normal ou de patológico. O objetivo de Durkheim era de colaborar com a ciência dele na restauração do equilíbrio da ordem social. Ao explicar as transformações da sociedade no século XIX, ele focalizou o desenvolvimento da divisão do trabalho como parte essencial do processo de industrialização, crescimento de distinções cada vez mais complexas entre as diferentes ocupações das sociedades modernas. Durkheim acredita que a divisão do trabalho iria substituir gradualmente a religião como base essencial da coesão social. À medida que a divisão do trabalho aumenta, as pessoas se tornam cada vez mais dependentes umas das outras, porque cada pessoa necessita dos bens e serviços que outras pessoas, em outras ocupações, suprem. A nova forma de solidariedade que emerge desse novo arranjo social é o que ele denomina de solidariedade orgânica. Nessa divisão do trabalho, que se consolida nas sociedades complexas, o individualismo como forma de inserção social não seria um sintoma de patologia da sociedade, supostamente acusado de criar anarquia, mas, ao contrário, seria a expressão normal e saudável das transformações sociais que engendram nessa nova forma de solidariedade social. O individualismo moral opõe-se, então, ao interesse anárquico. Não glorifica o eu, mas, ao contrário, orienta-se para os únicos valores morais, os valores da liberdade e igualdade capazes, nos tempos modernos, de proporcionar a base da solidariedade social na perspectiva durkheimiana. Pelos exemplos de Max Weber e Durkheim, comparando aqui exclusivamente os fatores que eles consideram essenciais para a emergência da sociedade moderna, do capitalismo de base industrial, a gente consegue perceber o quanto aprender a pensar sociologicamente significa cultivar a imaginação. Essa é a célebre afirmação de um autor norte-americano, Wright Mills, que se refere à imaginação como uma qualidade de espírito que lhes ajude os cientistas, os intérpretes da sociedade, a usar a informação e a desenvolver a razão, a fim de perceber com lucidez o que está acontecendo no mundo e o que pode estar acontecendo dentro deles mesmos, aquilo que poderemos chamar de imaginação sociológica. A imaginação sociológica é um requisito que Wright Mills considerava necessário para compreender o mundo, para poder perceber as conexões entre as circunstâncias pessoais e as relações sociais mais amplas. O primeiro fruto dessa imaginação, e a primeira lição da ciência social que incorpora essa imaginação, é a ideia de que o indivíduo só pode compreender a sua experiência e avaliar o seu próprio destino localizando-se dentro do seu tempo. Só pode conhecer suas possibilidades na vida tornando-se cônscio das possibilidades de todas as pessoas nas mesmas circunstâncias em que ele. Sob muitos aspectos, é uma lição terrível, diz o Wright Mills, sob muitos outros, é uma lição magnífica. O indivíduo contribui, por menos que seja, para o condicionamento dessa sociedade e para o curso de sua história, ao mesmo tempo em que é condicionado pela sociedade, pelo seu processo histórico. A imaginação sociológica nos permite compreender a história e a biografia e as relações entre ambas dentro da sociedade. Essa é a sua tarefa e a sua promessa. Para Mills, a imaginação sociológica é essa forma da autoconsciência de ser um estrangeiro permanente na sua sociedade, o que leva à compreensão da relatividade social e da capacidade transformadora da história. Ele arremata: as decisões anteriores, que pareciam sólidas, passaram a ser, então, como produtos de uma mente inexplicavelmente fechada. Sua capacidade de surpresa volta a existir. Adquire uma nova forma de pensar, experimenta uma transavaliação de valores. Numa palavra, pela sua reflexão e pela sua sensibilidade, compreendem o sentido cultural das ciências sociais. É esse, então, o espírito com que eu gostaria de concluir essa primeira videoaula, convidando-os a mobilizar a sociologia, os conhecimentos dessa disciplina, para pensar melhor sobre as suas próprias vidas, sobre as vidas das pessoas do seu tempo, sobre as condições históricas que condicionam a nossa ação, que afetam a nossa ação no mundo nesse momento, e sempre de um modo alimentado pela imaginação sociológica, para que vocês possam, de algum modo, extrair da sociologia algo útil para a formação de vocês como gestores nesse curso de administração. Até a próxima!